Nós temos aqui uma leitura hoje para você, que é justamente nesse momento em que tem esses ricos levando malas de dinheiro e falando de muito dinheiro, mas na verdade estão sendo castigados também. Quando é que nós vimos empresários presos? Eu não me lembro, desde criança. Agora estamos vendo. Gente, isso é importante. Veja bem. Os empresários, eles acham que são tudo, que, né, tem todo o poder, mas estão presos, né? Veja aquele da Odebrecht que está preso e tem outras pessoas que se acham muito importantes, estão presas. Os políticos, que também são empresários, eles têm lá o dinheirão deles, né? O Eduardo Cunha está preso, aquele que era prefeito, né, do Rio de Janeiro, que foi governador do Rio de Janeiro, também está preso, muitos políticos. Agora esse Aécio Neves foi pego aí com a boca na botija, digamos, né, e já perdeu os direitos políticos dele, já não é mais senador. Eles estão sendo castigados, e muitos outros, que não precisamos falar o nome aqui, que você sabe. O importante é saber que eles estão sendo castigados. E porque não é corrupção, é horrível. Não dá para ficar o pessoal da JBS lá trabalhando, às vezes ganhando pouco, e aí o dono da empresa pega o dinheiro e leva para os políticos, assim, põe na mala de graça. Que isso? E os nossos impostos também, muitas vezes eles põem a mão, né, nos impostos, catam e roubam. Então nós temos aqui para nós uma leitura de Tiago, hein? Do livro de Tiago, em seu capítulo 1, versículos de 9 a 11. Olha aí, pouquinho, depois você vê na sua Bíblia. Vamos lá. O pobre e o rico. Que o irmão pobre se orgulhe de sua alta dignidade e o rico se orgulhe de perder sua posição social, porque o rico desaparecerá como a flor da erva. O sol se levanta, vem o calor e seca a erva, e lá se foi a beleza do seu viço. É assim que o rico vai perecer no meio dos seus negócios. Nem precisa falar muito, hein? Comentário dessa leitura. Olha só, parece até óbvio, já está dizendo aqui. A erva seca, né? Se acha que é a flor da erva, muito linda, mas o sol se levanta, vem o calor e seca a erva. E lá se foi a beleza. E é assim que o rico vai perecer no meio de seus negócios. Está dizendo, né? Esses ricos se acham muito, mas a nossa união, e principalmente a nossa união com fé, com Deus, com religiosidade, isso nós alcançamos muitos direitos e muitas vitórias. Estão querendo tirar os nossos direitos, mas se estivermos muito juntos, é porque estamos um pouco separados, hein? Mas se estivermos muito juntos, ninguém segura a classe trabalhadora. E o rico, você vê que já está caindo nos seus próprios negócios. Eles mesmos estão denunciando uns aos outros. Então eles vão caindo. Olha aí, eles também têm uma fraqueza, né? E a classe trabalhadora unida tem fortaleza. Pense nisto. Como é bom ouvir a palavra de Deus comparar com a nossa vida de classe trabalhadora. Você gostaria de fazer isto na sua paróquia, na sua comunidade? Você gostaria de ter um grupo de Bíblia e trabalho? Então, venha conosco para ver como fazer. Nós convidamos você para conversar conosco, da nossa equipe. Nós temos um plantão, uma reuniãozinha também, pouca gente, 3 pessoas para conversar com você. Nós vamos agora nos encontrar no próximo dia 11 de julho, que é sempre na segunda terça-feira, no prédio da Mitra Diocesana, Praça do Carmo, 36, Santo André, Centro. É lá que é o prédio da nossa diocese, lá que funciona todas as questões da diocese, né? Da nossa diocese. É Praça do Carmo, 36, Centro de Santo André. Fica ali ao lado da Catedral de Santo André, a Catedral de Nossa Senhora do Carmo. É ao lado o prédio. Vá lá, dia 11 de julho, né? Claro, 11 de junho já passou. 11 do 7 às 14 horas. Estamos lá sempre na segunda semana, né? Na terça-feira, segunda terça-feira do mês, para fazer a nossa pequena reunião, que onde lemos a palavra de Deus e comparamos com a nossa vida de classe trabalhadora e também falamos dos direitos. Então é bom para nós, além de estarmos juntos, também conhecer nossos direitos, ficarmos sabidos, né? Ficarmos sabendo, conhecendo. Isso faz muito bem para nós, nos deixa mais esperançosos, mais firmes. Então, vocês estão convidadíssimos sempre, sempre convidaremos aqui, viu, Genivaldo? Para participar lá do nosso grupo e Bíblia e Trabalho. Então, por hoje, a Pastoral Operária envia esta mensagem, informa que nós continuamos anunciando e denunciando. Um dos nossos trabalhos é a campanha contra acidentes de trabalho, que afirma: acidente de trabalho não é culpa da vítima. Então, falamos de acidente de trabalho, se quiser saber mais alguma coisa. Falamos também, vamos começar a conversar sobre novos trabalhos, trabalharem por conta, como é que fazemos isso. Conversar juntos, né? Temos ideias, sempre comparando com a palavra de Deus, que também é a força na nossa vida, ok? Com isso, querido amigo Genivaldo e toda a equipe da Pastoral de Comunicação, nós encerramos aqui mais este quadro, A Classe Trabalhadora na Igreja. E voltaremos aí nas próximas semanas, agradecendo sempre a você que nos ouviu. Muito boa noite e até o próximo.
Obrigado, Toninha, e a todos os integrantes da Pastoral Operária pela participação. Celebrando nossos santos juninos, vamos ouvir do CD Santos do Povo, São João Batista.
Um dia na Galileia, um homem chamado João falava com ternura de amor aos seus irmãos. Falava com ternura de amor aos seus irmãos. Seu rosto resplandecia, a paz que ele trazia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Às margens do Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus viria instaurar o reino novo. Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo. Às vezes João se zangava com os duros de coração, dizendo que já estava muito perto a salvação. Dizendo que já estava muito perto a salvação. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador.
Corpus Christi. Entre as muitas celebrações litúrgicas e religiosas deste mês, que temos aí a festa do Sagrado Coração de Jesus e as festas juninas, a mais importante é sem dúvida a festa do Corpus Christi, que é Corpo de Cristo. Sua primeira celebração aconteceu na França, Diocese de Liège, em 1246, por volta de entre 1246 e 1247. Instituída pelo arcebispo Jacó Pantaleão, que alguns anos mais tarde foi eleito Papa com o nome de Urbano IV. Em 1264, Urbano IV estendeu a solenidade ao mundo todo, mandando que esta festa fosse celebrada com a maior solenidade ao mundo todo e mandando que esta festa fosse celebrada com a maior solenidade possível. As primeiras procissões em louvor ao Santíssimo Sacramento datam de 1355 em Valença e pouco a pouco foram se estendendo ao mundo todo. A finalidade da instituição desta solenidade foi incrementar e dar novo vigor ao culto eucarístico, ao sacramento da Eucaristia, instituído por Cristo na última ceia. Esta solenidade convida-nos a refletir sobre a riqueza desse dom, que é a Eucaristia, e a infinidade no amor de Cristo pelos homens ao instituir este sacramento. Na realidade, Jesus, o Verbo encarnado enviado pela Trindade para resgatar a humanidade caída pelo pecado, não só revelou aos homens que Deus é Pai e por isso nos ama, como ensinou-nos por suas palavras e sua vida o caminho de volta ao Pai. Ensinando-nos o caminho que nos leva ao Pai, Cristo não quis deixar-nos sozinho na caminhada. Não só caminha conosco, como nos alimenta em sua caminhada com o pão de sua palavra, os evangelhos, e com o pão do seu corpo e sangue, a Eucaristia. Ele mesmo diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por quem ama. Ele o fez entregando-se totalmente até a última gota de seu sangue no sacrifício do Calvário em resgate de toda a humanidade. Não satisfeito com essa suprema prova de amor, ele quis mais. Não somente morreu por nós, como quis ficar entre nós de modo misterioso, sim, mas real na Eucaristia, para ser nosso alimento e também companheiro de caminhada, sempre à nossa disposição no Sacrário, partilhando conosco os nossos momentos de alegria, como também sendo nosso consolo nos momentos difíceis de dor e sofrimento. Celebrando esta festa do Corpo de Deus, vamos refletir sobre a sublimidade e importância desse sacramento para a nossa vida cristã e procuremos intensificar a nossa vida eucarística pela comunhão frequente e visitando-o com maior frequência no silêncio dos nossos sacrários. Ecologia. Em 1711, o povoado de São Paulo passa a ser uma cidade, concentrada no espaço entre o convento de São Bento, o pátio do colégio e o convento de São Francisco, mais o bairro de Tabatinguera. Como toda a população da cidade coletava água de duas fontes, conta a história que se formavam ajuntamentos enormes de pessoas carregando vasilhames de toda a espécie, gerando confusões e sempre obrigando a Câmara a interferir. Por volta de 1720, depois de ter sido usado como caminho para as minas de ouro de Goiás e Mato Grosso, o rio Tietê viu crescer a sua navegação e até o início de 1800 foi muito utilizado como meio de transporte. Com a abertura de caminhos por terra mais curtos, permitindo o transporte de cargas em lombo de mulas e a chegada das ferrovias, em 1867 encerra-se o período áureo do rio Tietê como estrada do sertão. Até 1950, o Rio Tietê participava na vida das pessoas mais comuns, no dia a dia de São Paulo. Aí as pessoas nadavam, realizavam-se competições de barcos e grandes pescarias. Dicas de saúde. E continuamos aqui com as nossas dicas para a prática de combate do estresse. A não vivência do presente faz nos perder a essência da vida, esquecendo-nos do que somos e passando de seres atuais a eternos contempladores de um passado que se foi ou de um futuro que nem se sabe se virá, fixando nossas vidas numa ilusão quase sempre irrealizável. Diminua a ingestão de alimentos que contenham cafeína, como por exemplo o café, o chá mate, entre outros. A cafeína deve ser evitada principalmente à noite, pois pode prejudicar seu ciclo de sono. Se você não conseguir seguir as orientações que estamos dando aqui neste nosso programa, A Voz da Diocese, e se você se sente angustiado, cansado, desanimado, irritado, ou apresente outros sinais de estresse, procure uma orientação médica.